federal de outros países. Nós estamos tomando muito cuidado com isso, e aqui o cuidado não é em relação aos Estados Unidos, é em relação à nossa economia.
O entendimento do governo é que os...
Como campo democrático de país, como campo que defende a soberania do país, que não vê o Brasil como uma espécie de longa-manos, como quintal dos Estados Unidos, coisas básicas, nós estamos falando de coisas básicas.
O ministro avalia que classificar o PIX como prática desleal é um completo absurdo e que o Brasil protegerá não só a ferramenta, mas também a geologia e a soberania nacional sem vira-latismo.
5:42, você segue acompanhando aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Em um movimento conjunto, o Ministério da Justiça e o Google formalizam um acordo para aumentar a segurança do consumidor no ambiente digital. Quem tem detalhes para a gente sobre esse assunto é o Marco Viana.
O Tribunal Superior Eleitoral deu mais um passo na preparação das eleições gerais de 2026, formalizou novas parcerias com empresas de tecnologia para reforçar o combate à desinformação no ambiente digital. A iniciativa faz parte do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral e tem como objetivo ampliar a cooperação entre o TSE e as plataformas para identificar e conter a divulgação de conteúdos falsos, manipulados ou descontextualizados, especialmente aqueles que ataquem a confiança nas urnas eletrônicas, além do sistema de votação e no resultado das eleições. O presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, disse que o país terá, em 2026, a eleição mais digitalizada da história, e defendeu uma atuação conjunta entre a Justiça Eleitoral e as empresas de tecnologia para enfrentar os novos desafios, principalmente com o avanço das ferramentas de inteligência artificial.
É essencial a consolidação de canais permanentes de diálogo e a construção de critérios transparentes de atuação conjunta, de forma a permitir o florescimento de um debate eleitoral verdadeiramente democrático. Sublinho que a cooperação não significa confundir papéis, afastar fiscalização ou eliminar todas as eventuais divergências. Representa, em verdade, reunir competências para enfrentar riscos que nenhuma das partes conseguiria eliminar sozinha.
Com os acordos assinados, passam a integrar essa cooperação as plataformas Kawai, Telegram, Meta, TikTok, Google, X e LinkedIn. Também aderiram ao programa as empresas de inteligência artificial, Eleven Labs, OpenAI e Anthropic. Cada parceiro terá a missão de desenvolver ferramentas para identificar novos padrões de comportamentos coordenados e fraudulentos nas redes, enquanto o TSE garante o respaldo jurídico para as ações de moderação e remoção de conteúdos, com o objetivo de preservar a integridade das informações e a confiança dos eleitores no processo eleitoral.
Um conteúdo falso ou manipulado pode circular em poucos segundos e alcançar rapidamente diferentes redes e públicos. A resposta institucional, por seu turno, exige uma atividade analítica de identificação e atuação que observe, a um só tempo, o devido processo e a adoção de medidas tempestivas e juridicamente adequadas. No entanto, o estabelecimento de protocolos conjuntos permitirá, desde que obedecidos os ditames legais, que as plataformas adotem medidas operacionais com maior rapidez e eficácia contra a desnaturação do pleito promovida por agentes de desinformação. Em síntese, a partir da definição pela Justiça Eleitoral de parâmetros normativos claros, poderão as empresas agir de maneira legítima na preservação de um ambiente digital em que o trânsito da boa informação prevaleça sobre o fenômeno da desinformação.
Agora a gente muda de assunto para contar para você que o acesso às cirurgias oftalmológicas pelo Sistema Único de Saúde está aumentando, isso em todo o país. Quem tem os detalhes para a gente é a Isabela Noleto.
O acesso às cirurgias oftalmológicas pelo Sistema Único de Saúde está aumentando em todo o país. Neste sábado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou o Instituto SEMA, na zona leste de São Paulo, referência em oftalmologia e otorrinolaringologia. A unidade realiza cirurgias de catarata, glaucoma e outros procedimentos especializados, além da entrega de aparelhos auditivos. Segundo o Ministério da Saúde, os resultados já refletem os investimentos do programa Agora Tem Especialistas, que ampliou os incentivos financeiros para hospitais que atendem pacientes do SUS, como explica o ministro da pasta, Alexandre Padilha.
A gente, no Brasil inteiro, aumentou 32% o volume de cirurgias de catarata, pelo Agora Tem Especialistas, ou em serviços fixos como esse. Em alguns lugares a gente chega nos lugares com carretas que vão lá, faz a cirurgia, faz o procedimento, faz todo o atendimento oftalmológico também.
A nova tabela de remuneração do programa e o apoio à ampliação da estrutura das unidades de saúde tem permitido aumentar a capacidade de atendimento. No Instituto SEMA, a expectativa é ampliar ainda mais o número de procedimentos realizados para pacientes da rede pública. Quem já sentiu essa diferença foi a aposentada Ana de Souza, de 67 anos. Depois de descobrir uma catarata e controlar o glaucoma, ela declara que já conseguiu realizar as duas cirurgias pelo SUS.
Exame, quando chega aqui, fiz todos os exames, deu que estava com glaucoma. Aí fui passar com o médico, usar colírio para diminuir o glaucoma para poder fazer a cirurgia. Aí quando diminuiu, falou que tinha diminuído 14%, que eu já podia fazer a cirurgia. Aí nós fomos fazer os exames para fazer a cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia do olho direito e agora tenho, acho que não tem nem uma hora ainda, né? Eu fiz no meu olho esquerdo.
Durante a visita, o ministro Padilha também anunciou a chegada de novos equipamentos para a unidade do Instituto SEMA. A expectativa é ampliar o atendimento, especialmente para pacientes com complicações causadas pelo diabetes.
Aqui vai chegar, em agosto, dois novos equipamentos que vai dobrar a capacidade do SEMA de fazer um tratamento muito importante para quem tem diabetes e que muitas vezes tem a retinopatia diabética. Então vai dobrar a capacidade de fazer esse procedimento aqui na Zona Leste de São Paulo. Isso está acontecendo em todo o país, são 150 serviços em todo o país que recebem esses novos equipamentos.
A previsão do Ministério da Saúde é que os novos investimentos continuem ampliando o acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas pelo SUS, reduzindo o tempo de espera e fortalecendo o atendimento em diferentes regiões do país.
E 6 anos após a aprovação do Marco Legal do Saneamento, um estudo do Instituto Trata Brasil mostra avanço nos investimentos. Só que aponta que o país ainda está distante da metade de universalização prevista para 2033. A reportagem é de Camila Yunes.
6 anos após a implementação do Marco Legal do Saneamento Básico, mudanças importantes foram consolidadas para que o país avance rumo à universalização do setor. De acordo com dados do Instituto Trata Brasil, de lá para cá os investimentos contratados por estados e municípios cresceram 50%. Para se ter uma ideia, em 2020, eram investidos em média por habitante R$ 90,00. Em 2024, esse valor subiu para R$ 137,00. A presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, destaca a mudança para a população.
Nós precisamos, nas regiões onde o saneamento ainda não tem os investimentos garantidos, buscar formas, né, de captar esses recursos, seja por meio de financiamentos, de parcerias público-privadas, de concessões.
Mas o Instituto disse ainda que os investimentos estão aquém, que o ideal de investimentos por habitante é de R$ 225,00. Alguns locais ainda estão longe desse marco, aportando cerca de R$ 8,00. Apesar da melhoria nos investimentos, o cenário ainda é desafiador. 15% da população vive sem acesso à água potável e 43% não possuem coleta de esgoto. A presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, detalha as regiões que ainda estão com índices ruins.
Nós temos estados como Acre, Amazonas, Bahia, Roraima, Santa Catarina, que a gente ainda vê, né, uma não mobilização em relação à captação desses investimentos, né? Então eu subdividiria os municípios brasileiros em três grandes grupos. Nós temos aqueles municípios que estão muito próximos dessa universalização, né, e que têm investido constantemente em saneamento básico. Nós temos municípios que, apesar de terem indicadores ainda ruins, eles estão no caminho, já têm um investimento contratado, eles estão no caminho dessa universalização. E nesses casos é muito importante que haja uma agência reguladora técnica, independente, atuando na fiscalização da prestação desses serviços, né? E nós temos aquele grupo de municípios que ainda tem indicadores ruins, mas ainda não buscou qual vai ser a forma de busca, de captação de recursos para essa universalização.
O total de investimentos entre 2020 e 2024 foi de R$112,6 bilhões. Deste montante, 50% foram desempenhados pela região sudeste. E São Paulo foi o estado com o maior aporte.
A região norte, em contrapartida, apresentou o menor investimento com R$5,3 bilhões, que representa 4,7% do total. De acordo com o Instituto Trata Brasil, a região é também a que tem um dos piores indicadores de atendimento. No recorte estadual, o Acre foi o que teve menor investimento, de R$65 milhões, representando 0,1% do total. A lei do Marco Legal do Saneamento estabeleceu que o Brasil deve ter 99% da população com abastecimento de água e 90% com tratamento de esgoto até 2033.
Com o apito final da Copa do Mundo de 2026, encerrou-se nesse domingo também a Casa Jovem Pan na Copa, um dos maiores projetos de fanfest realizados pela comunidade brasileira, né, nos Estados Unidos. Durante 40 dias, os botecos do Manolo em Miami e Orlando transformaram-se em pontos de encontro e celebração para milhares de imigrantes brasileiros. A reportagem é do nosso correspondente Eliseu Caetano.
O projeto, idealizado pela Jovem Pan, reuniu torcedores de todas as regiões do Brasil para assistir aos jogos da seleção e de outras, celebrar a cultura nacional e viver a paixão pelo futebol.
Então nós trouxemos para cá, para Orlando, para Miami, né, para os Estados Unidos como um todo, o clima de Copa do Mundo. Isso foi muito bom, os parceiros foram ótimos, os patrocinadores excelentes, o Boteco do Manolo, fantástico, nos recebeu aqui de braços abertos, casa lotada, todos os jogos. Serve de um aprendizado maior para 3-2-1 Gol, como primeira empresa a fazer isso. A gente viaja e fazer uma casa Jovem Pan, né, e foi fantástico, realmente fantástico. Muitos projetos estão por vir aí.
Milhares de pessoas passaram pelos dois endereços ao longo da competição. Famílias, grupos de amigos e torcedores solitários que encontraram acolhimento. Encontraram também um pedaço do Brasil.
Mas trouxe um leque de cliente diferente também. Um cliente alegre que veio para o jogo. Foram 40 dias de festa e com a Jovem Pan tivemos a divulgação que nós procurávamos. Também com todos os parceiros envolvidos. Quando se falava em Jovem Pan, todo mundo sabia exatamente o que é que estava passando e realmente muito antes da Copa já se falava desta parceria em termos de público. Foi muito bom, foi muito bom.
A Casa Jovem Pan na Copa se consolidou como uma das principais iniciativas de integração da diáspora brasileira durante o Mundial. Além da transmissão dos jogos em telões, o espaço contou com programação cultural, música ao vivo e o tradicional clima descontraído dos botecos brasileiros. Características que ajudaram a fortalecer o senso de pertencimento.
Casa Jovem Pan foi maravilhoso, foi excelente, foi assim, um momento de reunir, de compartilhar bons momentos, momentos de alegria e festa com o povo brasileiro, e não só em jogos do Brasil, mas em outros jogos também, que trouxe essa alegria e esse momento realmente de união e festa.
Presenciei aqui na Casa Jovem Pan, muito bom, maravilhoso, uma experiência incrível que eu estive aqui, e recomendo para todo mundo.
Para a Jovem Pan, o projeto cumpriu o seu principal objetivo: aproximar as pessoas e manter viva a chama da cultura brasileira aqui em solo americano. A Casa Jovem Pan mostrou a força do Brasil nos Estados Unidos. Foram 40 dias de alegria, emoção e união. E esse é o verdadeiro espírito brasileiro. Ainda que a edição de 2026 tenha chegado ao fim, a experiência deixa as portas abertas para futuras ações semelhantes em grandes eventos esportivos ou culturais. Por enquanto, resta à comunidade brasileira a saudade e as memórias de mais uma Copa do Mundo vivida intensamente, mesmo longe do Brasil.
Jornal da Manhã, agora são 5h56.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bote que eu vou fazer.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Esta é a Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa Damar.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, João.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba terrararafestival.
Terra Rara Festival. Oh!
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem Pan.
The Sound of the Future. ZYM649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem, Jovem Pan. Pan.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51. Jornal da Manhã, agora 6 em ponto. Um ótimo dia para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan, o Jornal da Manhã, primeira edição está no ar, já entrando na segunda hora, hoje dia 20 de julho de 2026, uma segunda-feira, é mais uma semana que a gente começa juntos aqui na programação da Jovem Pan. Aliados do presidente Lula apostam na pulverização de agendas de Fernando Haddad em São Paulo para virar o jogo contra Flávio Bolsonaro no estado. Os bastidores com João Vitor Revedilho.
A cúpula petista quer aproveitar as agendas em separado de quatro ex-ministros para tentar alavancar a candidatura de Lula no estado. Enquanto Fernando Haddad será o principal nome petista em São Paulo, o vice na chapa, Márcio França, e as duas pré-candidatas ao Senado, Simone Tebet e Marina Silva, ficarão responsáveis pela articulação no interior paulista.
E é assim que nós vamos fazer com que a pré-campanha de Fernando Haddad se transforme em um grande movimento, movimento para que São Paulo seja um estado democrático, desenvolvido e sustentável. Nós estamos perdendo importância no cenário nacional. São Paulo é um estado que sempre deu uma grande contribuição para o produto interno bruto do nosso país. E isso não é por falta de um povo trabalhador, não é por falta de recursos humanos nem financeiro. É por falta de visão estratégica, de quem está mais preocupado em ofertar nossas riquezas, taxar os nossos produtos em benefício de um país que está nos assolando do que de resolver os nossos problemas.
Para aliados, a estratégia é uma oportunidade de ampliar a porcentagem de votos na região onde o PT tem dificuldade para angariar eleitores. Em 2022, por exemplo, Lula conseguiu vencer apenas na capital e na região metropolitana de São Paulo.
A pré-campanha de Lula quer reduzir a diferença entre ele e Flávio Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, principalmente no interior paulista, se comparada às eleições de 2022 contra o pai dele, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Na época, Lula atingiu 44% dos eleitores aqui no estado, enquanto Jair Bolsonaro conseguiu 54% do eleitorado paulista, uma diferença de 10 pontos percentuais entre eles.
A tendência é que a pré-campanha de Fernando Haddad ao governo de São Paulo use o plano de espalhar os membros da chapa em agendas separadas pelo interior do estado. Haddad deve se concentrar na capital paulista e região metropolitana, além de espaços onde tem maior capilaridade política, apesar de admitir que percorrerá uma parte das cidades interioranas. A tese já foi colocada em prática nesta semana. Os quatro fizeram a primeira agenda de pré-campanha juntos na região de São José do Rio Preto, na quinta e sexta-feira.
É assunto para a primeira análise do Nelson Kobayashi, que participa com a gente nesse início de semana, nesta segunda-feira aqui do Jornal da Manhã, primeira edição. Bom, é uma estratégia, Kobayashi, não sei se é a melhor, talvez o tempo possa dizer. Mas são as armas, são as estratégias que o presidente Lula tem para tentar, de algum modo, mudar seu posicionamento aqui no estado de São Paulo. Bom dia para você e bem-vindo.
Muito bom dia, Nonato. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Cada um luta com o que tem, né, Nonato? Nesse caso, não resta muito ao presidente Lula a não ser trabalhar com esses nomes, que são aqueles nomes que estão à disposição do PT. Os seus correligionários e os seus coligados, a Simone Tebet, a Marina Silva, que vêm de outros estados para tentar reforçar no estado de São Paulo, um palanque minimamente competitivo que possa dar reverberação às campanhas, na verdade, à campanha dele mesmo, à reeleição. Porque a campanha do Fernando Haddad ao governo do estado de São Paulo será uma campanha de muitos desafios, vez que o governador Tarcísio tem uma ampla pontuação à frente dele nas pesquisas de intenção de votos. No interior de São Paulo, essa resistência é muito maior, até porque o interior de São Paulo, mais vinculado ao agronegócio, tem historicamente um sentimento de antipetismo, que por anos e anos, décadas, na verdade, se converteu em votos ao PSDB, que governou o estado por mais de 20 anos. Saindo do PSDB, não entrou o petismo, entrou o Tarcísio de Freitas angariando e herdando esses votos do interior de São Paulo. Vai ser muito difícil para o presidente Lula chegar, por exemplo, no Pontal do Paranapanema, onde as pessoas conhecem de perto a gênese do MST, e votar no Fernando Haddad. Lá, para além dos assentados, quem vai votar no governo do estado de São Paulo vai votar contra o PT. Na região de Rio Preto, onde eles inauguraram essa peregrinação, todos os ex-prefeitos que lá estão, que se tornaram deputados estaduais, são da base do governador Tarcísio. Então isso dificulta muito a campanha do presidente Lula, mas é o que cabe a ele, é tentar minimizar o dano no estado de São Paulo.
Esse é o Nelson Kobayashi, que volta já com outra análise. Isso porque as convenções partidárias estão liberadas a partir de hoje. Os encontros servem para escolher candidatos e discutir também a formação de coligações. O André Anelli tem os detalhes disso.
O prazo para as convenções partidárias, que começa nesta segunda-feira, vai até 5 de agosto. Nesse período, as siglas deverão deliberar sobre quem serão os candidatos oficiais e quais serão as coligações para a disputa eleitoral. No cenário da disputa presidencial, as agendas já estão definidas, com as principais convenções ocorrendo praticamente todas em São Paulo. No dia 25, Flávio Bolsonaro, do PL. No dia 26, Ronaldo Caiado, do PSD. No dia 27, Romeu Zema, do Novo. Já em agosto, próximo do prazo, Renan Santos, do Missão, deve realizar a convenção no dia 1º de agosto, seguido do atual presidente Lula, do PT, no dia 2. Após essas definições formais, os partidos e federações terão até as 19 horas do dia 15 de agosto para registrar oficialmente as chapas e os candidatos a vice-presidente no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Além do prazo das convenções, o dia 20 de julho também marca a abertura do prazo para pedidos de voto em trânsito, mecanismo que permite ao eleitor votar fora de sua cidade, do seu domicílio eleitoral, no dia da eleição. De Brasília, André Anelli.
A gente volta aqui a conversar com o Nelson Kobayashi. Koba, essas convenções partidárias servem aí para oficializar aquilo que está mais ou menos delineado, aquilo que está mais ou menos já sabido por parte da sociedade, pela parte dos eleitores, para que daqui a pouco a gente tenha efetivamente a campanha nas ruas, né?
Olha, Nonato, o nosso sistema partidário atual, onde não há democracia, onde não há minimamente ali a possibilidade de participação efetiva dos filiados a cada um dos partidos, essas convenções se tornam grandes eventos de anúncios, na verdade, anúncios de decisões previamente tomadas, já que os líderes, os caciques partidários, já tomaram as decisões de quem serão os candidatos, a que cargos eles disputarão, enfim, e não há ali nenhum tipo de surpresa a ser descoberta no dia de uma convenção partidária. Então, é um grande teatro, na verdade, que é utilizado pelos partidos para servir como uma plataforma de visibilidade para aqueles que já foram os escolhidos. Chama a imprensa, chama a comunidade, chama todos os filiados aos partidos presentes ali para fazer uma grande festa de anúncio, e isso já é utilizado como campanha eleitoral. Não é nada de decisão deliberada entre os filiados e os membros do partido que vai tornar algo novo, algo surpreendente numa convenção partidária. Nesse sistema em que os partidos têm dono, é um grande teatro, na verdade, mas que os partidos devem utilizar aí para suas estratégias de campanha.
O PT deve oficializar hoje Patrus Ananias como candidato ao governo de Minas Gerais. E a escolha veio depois de muita indefinição sobre a chapa do partido no estado. Você deve se lembrar dessa história toda. Direto de Poços de Caldas, quem tem mais informações sobre o assunto é o Rodrigo Costa.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou o nome do deputado federal Patrus Ananias para disputar o governo de Minas Gerais nas eleições de outubro. A decisão foi selada durante uma conversa entre ambos, encerrando meses de indefinições no segundo maior colégio eleitoral do país, considerado crucial para a estratégia nacional do partido. A indicação do parlamentar ganhou força após outras lideranças cotadas recusarem o convite para concorrer ao Executivo Mineiro. Diante do cenário, Lula insistiu na importância de o PT ter cabeça de chapa no estado. Patrus, que vinha adotando cautela e aguardava o aval direto do presidente, teve o seu nome chancelado pelo grupo eleitoral da legenda após reuniões ao longo da semana. Com a candidatura de Patrus consolidada, as negociações entram na fase de montagem da chapa majoritária com siglas aliadas. A prioridade do Partido dos Trabalhadores é fechar uma composição com o PSB, oferecendo ao partido a vaga de vice-governador. E uma das indicações ao Senado, que tem o ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares entre os cotados. A prefeita de Contagem, Marília Campos, desponta como o nome petista para outra vaga ao Senado. Patrus Ananias tem uma trajetória histórica no PT mineiro. Foi prefeito de Belo Horizonte e exerceu o cargo de ministro de Desenvolvimento Social nos mandatos de Lula, período em que coordenou a criação e a implantação do programa Bolsa Família. O deputado também integrou a equipe ministerial da ex-presidente Dilma Rousseff. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
E a partir de hoje, eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no dia das eleições poderão solicitar a alteração temporária do local de votação. A reportagem é de Daniel Lian.
A partir desta segunda-feira, os eleitores de todo o Brasil já podem solicitar o chamado voto em trânsito. Essa medida permite a transferência temporária do local de votação para quem não estiver no domicílio eleitoral nos dias do primeiro e do segundo turno. De acordo com as regras do TSE, essa mudança pode ser feita desde que seja para uma capital ou cidade dentro do território brasileiro que tenha mais de 100 mil eleitores. Mas essa troca também é limitada. Quem faz a transferência para uma outra cidade dentro do mesmo estado pode votar em todos os cargos que estão em disputa. Já aqueles que vão para outros estados ou são residentes no exterior e estarão no Brasil no dia da eleição, só podem votar para a presidência da República. A legislação permite ainda que o eleitor peça o voto em trânsito para cidades diferentes no primeiro e no segundo turno. Além daqueles que vão viajar, a lei também prevê a mudança temporária do local de votação para mais grupos, entre eles os presos provisórios, militares, agentes de segurança pública em serviço, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, além de integrantes da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral que estejam em serviço no dia do pleito, também tem esse direito. O voto em trânsito pode ser solicitado até o dia 20 de agosto. O pedido deve ser feito através do autoatendimento disponível no site do TSE ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. Para isso, é preciso apresentar um documento oficial com foto. No caso dos detidos, agentes de segurança e integrantes da Justiça Eleitoral, a solicitação é feita diretamente pelos órgãos responsáveis, que devem fazer o encaminhamento de formulários com os nomes de quem está apto para a transferência. Após as eleições, o título retorna à sessão eleitoral de origem automaticamente.
Agora a gente fala de futebol aqui na programação do Jornal da Manhã, porque a Argentina ficou perto, né, do quarto título mundial. Afinal, chegou, né, até a final, a última partida, porque ontem mesmo não fez absolutamente nada. Mas acabou derrotada pela Espanha na prorrogação e encerrou a Copa com o vice-campeonato. Repórter Thalita Souza conta a história do país vizinho e a paixão que faz do futebol parte da identidade nacional.
Neste domingo, a Argentina ficou com o vice-campeonato da Copa do Mundo de 2026. Mesmo derrotada pela Espanha na decisão, a seleção voltou a disputar uma final e reafirmou a tradição de um país apaixonado pelo futebol. Tricampeão mundial com os títulos de 1978, 1986 e 2022. Terra do tango. De Diego Maradona e Lionel Messi, a Argentina é um dos países mais influentes da América Latina. Segunda maior economia da América do Sul, atrás apenas do Brasil. O país tem cerca de 46 milhões de habitantes e o espanhol como idioma oficial. Colonizada pela Espanha, a Argentina conquistou a independência no século XIX. O país viveu anos de prosperidade, mas também enfrentou crises políticas e econômicas ao longo da história. A identidade argentina é o resultado da mistura entre diferentes culturas. Além da forte influência europeia, principalmente de espanhóis e italianos, o país preserva uma herança dos povos indígenas que já habitavam o território antes da colonização. Hoje, a Argentina tem uma economia diversificada, com destaque para a agricultura, pecuária e exploração de recursos naturais. O país também é uma das principais economias do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com papel estratégico no comércio e nas relações econômicas da América do Sul. A Argentina também se destaca pelo turismo, com paisagens que atraem visitantes do mundo inteiro. Buenos Aires, a capital, reúne arquitetura histórica, gastronomia e uma intensa vida cultural. Mas é no futebol que a paixão argentina ganha uma dimensão especial. O esporte movimenta torcidas, turismo e a identidade do país. Mesmo com o vice-campeonato de 2026, a Argentina segue entre as maiores seleções da história das Copas do Mundo. A final contra a Espanha entrou para a história por colocar frente a frente, pela primeira vez, um país colonizador e um país colonizado na decisão do maior torneio do futebol mundial.
Jornal da Manhã, 6 horas e 17 minutos.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Música. Na dose certa. Jovem Pan. Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Ligada em você.
95,9.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
Esta é a Jovem Pan. Number one. Informação e música. Aqui é a Jovem Pan.
A Jovem Pan vai te levar para um outro planeta. The Dance Planet. Um planeta com os sucessos das pistas. Tem lançamentos, remixes. Entre na nave Jovem Pan e anime a sua tarde. De segunda a sábado, das 2 às 3 da tarde, horário de Brasília.
Hey, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande. I love this station.
Jovem Pan. Jovem Pan.
The sound of the future.
ZYM 649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Pan.
Jornal da Manhã, 6 horas e 20 minutos. A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta após a umidade do ar ficar abaixo dos 30% em diversas regiões do estado. Quem participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem informações sobre esse assunto é a repórter Danúbia Braga. Oi, Danúbia, bom dia para você. Boa semana, hein?
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos, boa semana para nós, para nossa audiência que já está ligada aqui no Jornal da Manhã. Pois é, esse alerta por parte da Defesa Civil para essa baixa umidade relativa do ar. Ontem, para a gente ter uma ideia, às 2 da tarde, veio esse primeiro alerta porque ali os medidores mostravam menos de 30% da umidade relativa do ar, quando o mínimo, né, ideal pela Organização Mundial da Saúde seria de 60%. Então, realmente, o tempo muito seco. E esse alerta veio primeiro ali para a parte de Jales, região de Jales, interior de São Paulo, José Bonifácio, Barretos, Ariranha e também do eixo entre Pradópolis e Ribeirão Preto. Na sequência, por volta das 2:30, outro alerta da Defesa Civil Estadual, e aí já era para Itapira, Mojiguaçu, Ibitiba e Barra Bonita. Depois, Grande São Paulo, nas regiões ali, nos bairros e nas cidades vizinhas também dessa parte próximo à Barra Bonita. E aí se estendeu para toda a Grande São Paulo, uma vez em que, de acordo com a Defesa Civil, já era esperado, inclusive, esse fenômeno e que a gente tivesse essa questão de baixar a umidade relativa do ar, uma vez que a gente está vivendo desde a última sexta-feira o veranico e segue até a próxima sexta. Isso acontece quando existe um bloqueio atmosférico e aí nessa massa de ar polar, ou seja, a gente acaba tendo as temperaturas variando de 3 a 5 graus acima da média, acima do esperado para esse inverno. E a gente está vivendo, naturalmente, um inverno bem seco. Então, com as temperaturas um pouco mais elevadas, a gente tem essa baixa umidade relativa do ar. E aí, de acordo com a Defesa Civil, o alerta adverte, então, para esse clima seco que afeta diretamente a saúde da população, não à toa. A gente fica com a garganta arranhando, o nariz também bem seco. Às vezes, algumas pessoas têm até um sangramento no nariz. Então, é muito importante a gente se hidratar, beber muita água, principalmente colocar ali, quem puder, umidificador nos ambientes. Quem não tem umidificador, uma outra alternativa é um balde, uma bacia com água, molhar uma toalha e colocar na cabeceira da cama. São algumas dicas que a própria Defesa Civil já passa para a população. Também a Defesa Civil faz um alerta para o aumento drástico que tem do risco de incêndios florestais. Então é muito perigoso, por isso tem que ter uma atenção redobrada por parte da população. A gente segue então com esse veranico até dia 24 de julho, próxima sexta-feira, em que as temperaturas devem ficar um pouquinho mais elevadas e essa baixa umidade relativa do ar pegando todo mundo. Então tem que se cuidar, evitar atividade física das 10 da manhã até as 5 horas da tarde, porque é o período em que a temperatura aumenta mais e aí a gente tem essa queda na umidade relativa do ar. Então já fica esse alerta logo no começo da semana para quem acompanha a gente aqui no Jornal da Manhã. Volto com você.
É isso, Danúbia Braga atualizando essas informações para a gente. A máxima hoje deve chegar a 27 graus em São Paulo, também não tem perspectiva de chuva, mas um dia quente em pleno inverno, como a Danúbia destacou. Os Estados Unidos querem condicionar a redução das tarifas impostas ao Brasil a concessões para empresas norte-americanas. A reportagem é da Thalita Souza.
A disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos ganhou um novo capítulo. O governo americano condicionou uma possível redução do tarifaço sobre produtos brasileiros à adoção de medidas que atendam interesses de empresas dos Estados Unidos. Para o governo americano, a previsão das tarifas depende do avanço e de uma série de reivindicações apresentadas ao Brasil. Entre elas estão mudanças em áreas como serviços financeiros, compras governamentais, etanol, medicamentos e minerais estratégicos. Os Estados Unidos também defendem a redução de barreiras que, na avaliação do país, dificultam a atuação de empresas americanas no mercado brasileiro. As exigências fazem parte da investigação comercial aberta pelo governo americano contra o Brasil. Além disso, o governo dos Estados Unidos pede maior acesso ao mercado brasileiro e a eliminação de restrições apontadas em diferentes setores da economia.
As medidas são apresentadas como contrapartida para uma possível redução das tarifas sobre os produtos brasileiros. Segundo um cálculo inicial do governo brasileiro, o tarifaço pode afetar cerca de 18% das exportações do Brasil para os Estados Unidos. Enquanto as negociações continuam, o resultado das conversas pode ter impacto direto na relação comercial entre os dois países.
Nelson Kobayashi comentando os principais assuntos com a gente. A gente continua acompanhando de perto essa discussão em torno do tarifaço, Kobayashi. Agora, essa possibilidade aí de que o governo americano possa tentar reduzir alguma coisa em troca de alguns benefícios aqui com o Brasil. É bem dentro daquilo que o Donald Trump se propõe, ou seja, ele bota lá uma taxação e depois começa a negociar outros setores. Lembrando que dessa vez a lista de exceções é maior. É possível para o Brasil negociar isso nesse momento? Porque a impressão que dá também, né, Kobayashi, é que alguns setores específicos foram afetados, e é isso mesmo porque tem muita exceção, como eu destaquei. Eu não sei se isso chega na população, no dia a dia, de quem vai no supermercado, de quem sai para fazer algum outro tipo de compra, se ela vai sentir esse impacto também, né?
Pois é, a gente tem conversado, né, com economistas, Nonato, que também corroboram dessa sua percepção. A questão é a seguinte: quando o presidente americano quer uma negociação a partir dessa imposição inicial, isso pode dar certo, geralmente tem dado aos Estados Unidos em situações normais, mas não vai dar certo para o Brasil faltando 3 meses para as eleições aqui, porque o presidente Lula e qualquer outro que estivesse no lugar do presidente da República nessa situação não vai ceder aos interesses americanos, faltando poucos meses para as eleições, porque isso vai parecer uma subserviência, uma submissão muito grande aos interesses americanos. E isso não pega bem aqui para quem estiver na liderança. Se isso tudo fosse colocado à mesa numa conversa mais diplomática, mais republicana, mais respeitosa, se a gente pode dizer, entre os Estados Unidos e o Brasil, eu acredito que isso pudesse ser levado adiante com mais facilidade para este momento eleitoral, antes das eleições. Nesse momento, o que acontece, o resultado dessa imposição americana é uma repulsa, um repúdio brasileiro em relação ao que vem dos Estados Unidos, e o presidente Lula quer surfar, inclusive politicamente, essa onda de defesa da soberania, defesa dos interesses do Brasil, defesa do PIX, defesa de tantas outras coisas aqui do território brasileiro, como o presidente Lula usa isso como um instrumento de campanha, inclusive. Então não vai gerar a negociação que o presidente americano pretende, pelo menos para esse momento antes das eleições.
Nelson Kobayashi de volta já com outras análises aqui no Jornal da Manhã. 6 horas 28 minutos.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Jovem.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Jovem Pan. Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Aqui toca o seu som.
95,9.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem
Pan. 32 minutos. A cesta básica pesou mais no bolso dos moradores de São Paulo no começo deste ano. A reportagem é de Camila Yunes.
A pesquisa da Fundação Procon de São Paulo e do DIEESE apontou que a cesta básica de São Paulo acumulou 4,77% ao ano, custando R$ 1.347,26. Entre dezembro de 2025 e junho de 2026, o custo médio passou de R$ 1.285 para R$ 1.347, um aumento de cerca de R$ 61. Os produtos alimentícios puxaram essa elevação, com destaque para batata, cebola e feijão. A batata lidera as altas acumuladas no ano, dobrando o valor de R$ 5,16 para R$ 10,87 o quilo. A cebola subiu 78,92% e o feijão carioquinha teve um aumento de 53%. Outros itens também tiveram aumentos expressivos, como leite, queijo mussarela fatiado e carne de primeira. Na comparação mensal entre maio e junho, a cesta básica registrou leve alta de 0,22%. O grupo alimentação acumula uma elevação de 4,98% em 2026, passando de R$ 1.106 para R$ 1.161. Já o grupo de limpeza registra um aumento acumulado de 4,75%, com um custo médio passando de R$ 71,73 para R$ 75.
O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou o prefeito de Nova York, Zoran Mandani. Quem tem os detalhes para a gente é a Beatriz Oliveira.
O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou o prefeito de Nova York, Zoran Mandani, neste domingo. O dirigente declarou que estuda a possibilidade de determinar a prisão do líder israelense caso ele participe da Assembleia Geral da ONU em setembro. Em publicação nas redes sociais, o gabinete de Netanyahu afirmou que Mandani deveria se concentrar em reparar os danos que suas políticas causaram a Nova York. A exemplo de Karim Khan, Mandani parece interessado em desviar a atenção pública de suas loucuras e atacar o líder do Estado judeu e a única democracia do Oriente Médio, afirmou o gabinete, em referência ao ex-procurador do Tribunal Penal Internacional. Khan solicitou em maio de 2024 a emissão de mandados de prisão contra se tem autoridade para ordenar ao Departamento de Polícia de Nova York a prisão de um chefe de Estado estrangeiro. Ao jornal The New York Times, Mandani afirmou, abre aspas, acredito que o primeiro-ministro Netanyahu pertence à AIA. Ele é um criminoso de guerra acusado pelo Tribunal Penal Internacional. Tudo que a lei permitir que eu faça na cidade de Nova York, nós faremos. Fecha aspas. A declaração ocorre há poucas semanas à Assembleia Geral da ONU, quando líderes de diversos países se reúnem na sede das Nações Unidas. O gabinete do premier israelense classificou o mandado como falso e declarou que a decisão foi tomada pelo então procurador Karim Khan dias antes de virem à tona acusações de abuso sexual contra ele. Segundo o governo israelense, a medida teria sido uma tentativa de Khan de desviar a atenção das denúncias.
É assunto para a gente ouvir aqui o Nelson Kobayashi, que segue comentando os principais temas com a gente. Koba, essa história toda aí, já tivemos o Putin também com problemas para visitar outros países. Agora o Netanyahu com o Zoramandani tentando dar uma olhada ali se tem ou não jurisdição para, quem sabe, prendê-lo caso ele vá para Nova York por crimes de guerra. Ou seja, me parece que se tem alguém aí que não tem tanta culpa assim é o próprio prefeito de Nova York, né? Porque os demais, esses todos citados, não deixam de ser senhores da guerra, né?
Pois é, não tem culpa, mas também não tem competência, né, Nonato? Porque os crimes de guerra, eles são instituídos a partir de tratados internacionais. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos, o país, ele não é signatário do tratado que reconhece a autoridade do Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, né, que julga os estados. A gente tem também a Corte Internacional de Justiça que julga os crimes de guerra, e para esses casos não há competência de municípios, de cidades, de serem signatárias e, portanto, autoridades detentoras de garantir a autoridade dos mandados de prisão contra quem quer que seja. Então, o prefeito está extrapolando e muito as competências dele como prefeito de Nova York. O prefeito de Nova York pode muito, é uma pessoa muito poderosa, mas não pode tudo. E, nesse caso, não pode também se colocar nessa posição de fiscal dos líderes globais que estejam praticando crimes de guerra. Não estou defendendo as ações do Netanyahu, porque são ações terríveis e que merecem, sim, a punição devida, porque a ação dele na faixa de Gaza é uma ação desumana que gerou, de fato, muitos crimes de guerra. A retirada das pessoas daquele território, os ataques a civis, a hospitais, às escolas, isso tudo merece o tratamento jurídico adequado, assim como outros líderes globais, Putin e tantos outros. Mas não cabe ao prefeito de Nova York. Imagine só o problema que o prefeito de Nova York queria arranjar com o próprio presidente americano, Donald Trump, que tem no Netanyahu um aliado. Tá certo que essas últimas semanas não são assim de tanto clima entre os dois, mas são aliados. Estados Unidos e Israel são dois países historicamente aliados. E outra, em um momento em que eles estariam indo à Assembleia Geral da ONU, que é uma espécie de terreno imune, onde líderes do mundo todo se encontram para dialogar. Tá certo que a ONU não essa efetividade global em instituição, né? A gente vê a ineficiência da ONU. Mas é para ser um terreno de diálogo, de troca de ideias de líderes globais que não se entendem, que divergem, que estão em conflitos. Talvez desse diálogo, Deus queira que saia alguma solução. Nesse lugar deveria ser um lugar imune a qualquer tipo de tratamento hostil, principalmente de quem não tem competência.
É isso. Agora, fora que o Trump também, né, Koba, extrapolou em alguns momentos as suas ações também. De repente o Zoramandani vai dizer: aprendi com você, chefe. Daqui a pouco o Kobayashi volta com outras análises para você. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro tem intensificado as críticas à condução econômica do governo Lula. Flávio Bolsonaro divulgou um vídeo no qual compara os preços de produtos de supermercado com os valores que, segundo ele, eram aplicados em 2019, no começo do governo de Jair Bolsonaro. Bruno Pinheiro participa com a gente direto de Brasília e tem mais informações a respeito dessas críticas de Flávio Bolsonaro ao governo Lula. Pois não, Bruno, bom dia para você, boa semana.
Oi, Renato. Ótimo dia também a você, ao Nelson Kobayashi, que nos acompanha aqui na Jovem Pan nesta segunda-feira. O vídeo repercutiu nas redes sociais, Flávio Bolsonaro com uma lista de 2019, fazendo uma comparação ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e os números da atualidade em uma rede de supermercados. Nessa lista, Flávio vai comparando o arroz, o feijão, o óleo, a cerveja, itens que são necessários para uma casa, para uma família, para um cidadão no seu dia a dia. E com isso ele ia colocando ali, expondo os preços atuais e relembrando os valores de 2019. No fim da compra de um pouco mais de R$ 908, ele cita que cerca de R$ 217 são de impostos. E aí ele faz uma comparação e dizendo que é necessário nos próximos dias, ou seja, na campanha eleitoral, isso ser mudado, porque senão nos próximos 4 anos o vazio aliás, o seu carrinho vai ficar vazio. Isso é uma repercussão já em tom claro de campanha eleitoral, tentando ali colocar que a economia vai melhorar, né, que é um ponto que atinge diretamente esse eleitor que está tentando ter uma autonomia de compra, uma valorização no salário mínimo. É muito apelativo também da forma que estamos vendo na campanha eleitoral. Essa não é a primeira vez que Flávio faz aceno, então, para o social, como na última semana que ele disse que vai conseguir, se caso eleito, liberar para as mulheres aparelho celular e internet sem custo. São ações sociais que chamam esse eleitor, que é muito mais de centro-esquerda, na verdade, que tem esse olhar para o social, e Flávio Bolsonaro tem tentado ir por esse caminho. Nas redes sociais teve uma forte cobrança, inclusive sobre a inflação, e colocando para os dados também da economia, como a taxa Selic, enfim. Tudo isso repercute, gera um embate, na verdade, e o nome de Flávio Bolsonaro acaba repercutindo nas redes sociais. Verdade é que esse consumidor tem reclamado da falta do poder de compra quando vai ao supermercado. Inflação alta e o presidente Lula também fazendo um discurso dizendo que foi o ano do plantio e que a colheita será no ano que vem. Nonato.
Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Obrigado, Bruno, pela informação em cima desse, como o Bruno destacou, né? Já é um período que a gente começa aí a ter sinais, né, da campanha eleitoral. Agora, 6h42. Está na hora do É da Sua Conta, nossa parceria com o PicPay. Renata Flores já está aqui com a gente para começarmos mais uma semana falando de finanças, de temas que interessam ao seu bolso. Aliás, Renata, falamos do que hoje, hein?
De compromissos financeiros, né? Ainda falta um pouco aí para o mês acabar. E, Nonato, eu te digo que uma das principais...